idoso, né? Então a gente, tudo aquilo que nós trazemos aqui, nós temos e vivenciamos durante esses 12 anos de conselho, coisas que se a gente falar aqui, você ouvinte aí do outro lado, talvez não. Gente, o que um filho ou sobrinho ou neto fez com o idoso. Mas nós temos um histórico. Por exemplo, há muito tempo atrás nós tivemos no município de Candeias do Jamaria, não sei se o seu Neves lembra, chegou pra
Lembro.
gente, um rapaz que, em nome da sua mãe lá, fez mais de 125 mil reais em empréstimo no nome dessa senhora.
A senhora
Chegou
viver
pra
120
gente,
anos no pacto.
o processo, nós encaminhamos para os poderes, Ministério Público, para a Polícia Civil, né, e também para o Conselho Municipal do idoso, porque é lá que acontece a execução da política e outros fatos. Então, o que nós trazemos aqui, nós não inventamos ou não tiramos simplesmente da nossa cabeça. Nós vivenciamos e tudo que nós trazemos aqui tem uma fonte. Às vezes nós não podemos dizer a fonte porque nós buscamos essas informações e às vezes a gente tem que ser fiel à nossa fonte. Mas são histórias que nos deixam assim muito pensativo e muito reflexivo sobre o cuidado dessas pessoas, né, senhor
Mas eu
Neves?
só queria dizer que as nossas fontes não são inventadas,
Sim.
não são levianas, e nós não estamos aqui falando 5% do que acontece hoje, porque o número de idosos, de pessoas idosas é muito grande. Gente, Porto Velho tem 66 mil idosos. O estado de Rondônia, 226 mil idosos. É muito idoso. E nós sabemos que 82% dos idosos ganham salário mínimo. E esse mesmo salário
Ainda
mínimo
ajuda na família, né?
banca 7,8% das famílias brasileiras. Você tem ideia disso? É um número muito alto, é um PIB de muitos estados.
Verdade. E eu e o seu Neves, não só eu e o seu Neves, como outros, Dona Maria José, que é uma guerreira aí, mandar um abraço para ela, que é da pastoral da pessoa idosa ali na Arquidiocese de Porto Velho, e outros parceiros, Lucilene Peixoto, que foi nossa secretária executiva por muitos anos. E nós vivenciamos isso, viajamos muito, participamos de conferências, e é por isso que nós valorizamos as instituições de longa permanência, porque vocês não sabem o que é a responsabilidade de cuidar 30, 40, ou mesmo como hoje nós temos uma instituição de longa permanência aqui em Porto Velho, que tem quase 70 ou mais de 70 idosos, né? Vocês não sabem, tem,
72.
né? Vocês não sabem o que é todo dia você acordar e saber que tem sobre a sua tutela 70 idosos que você tem que cuidar, que você tem que medicar, que você tem que levar ao médico, que você tem que cuidar dos controles, fazer a medicação, cuidar desses profissionais para que tudo aconteça dentro. E ainda são fiscalizados. A gente pensa que as instituições de longa permanência são instituições livres, não.
São
Tem a
fiscalizada
fiscalização.
e perseguida, desculpa a expressão. Eu posso dizer porque eles não fazem uma fiscalização educacional,
Sim, e muitas vezes sim,
faz
muitas
uma
vezes sim.
fiscalização muitas vezes
Exigindo, né,
arrepia
senhor?
da lei,
Exigindo o rigor da lei, mas às vezes o
que é uma
município,
atribuição do poder público.
sim, às vezes o estado, o município não faz aquilo que exige, né? A gente vê que para você exigir, você tem que dar a contrapartida, mas às vezes você não dá a contrapartida, o município não tem a instituição. Mas quando vai fiscalizar, eles querem o rigor da lei, como falou o seu Neves. Então, é por isso que todas as pessoas envolvidas de Paraná, Ariquemes, Vilhena, Ouro Preto, Cacoal, que tem instituição de longa permanência, nós tiramos o chapéu para eles, porque é uma luta, Jaru, é uma luta diária para levar alimentação, para trazer dignidade a essas pessoas. E a gente vê que poucos familiares vão visitar esses idosos. Tem mais isso. Depois que vai para a instituição de longa permanência, parece que esquece daquele idoso, A gente tem experiência de instituição de longa permanência que tentaram fazer essa relação com a família, faz café da manhã, convida e vai meia dúzia de parentes visitar. E aquela meia horinha parece que está com uma pressa e todo tempo no celular e não vai lá para ouvir o idoso. É uma pena, né? Mas é assim que acontece, infelizmente, é assim que acontece. Mas, seu Neves, eu gostaria rapidamente aqui de trazer uma notícia que, enquanto porto-velhense, me deixou muito triste. Eu tive acesso ao ranking das 50 cidades ou das 50 capitais mais violentas do mundo, né? E aí nós estamos falando de homicídios, né, e violência. E para nossa, eu não sei se para nossa surpresa, eu não esperava que nós estivéssemos nesse ranking. E Porto Velho, infelizmente, é a 48ª capital mais violenta do mundo, né? Porque quando você fala em violência urbana, quando você fala em homicídio, né, principalmente a questão das facções, você imagina São Paulo, você imagina Rio de Janeiro, grandes cidades, né? Mas o número de homicídio para cada 100 mil habitantes, que é o índice que eles apontam, Porto Velho, infelizmente, aparece aí na 48ª posição do ranking entre as 50 cidades. Negativo, claro, mais violenta do mundo, né? Então a gente fica muito triste por isso. Nós vamos fazer um intervalo comercial, você deve ouvir uma música especial aí que eu ofereço a todos os nossos ouvintes e já voltamos.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor, como eu falei. Mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas na moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim. Tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. não vá dizer meu nome sem querer. A pessoa errada, pensando ter amor nesse momento, desesperada você.
Daqui a pouco tem mais. Fonte de Vida
Toda
Nova.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Ei, você aí, está sem plano de saúde e precisa de consultas médicas, atendimento odontológico ou realizar exames? Fique tranquilo. Com a Associação Zequinha Araújo, você tem acesso a uma ampla rede de benefícios e descontos de até 60% em diversos serviços de saúde. É simples, faça sua carteirinha de associado e tenha atendimento rápido sempre que precisar. Não perca tempo, faça hoje mesmo a sua carteirinha da Associação Zequinha Araújo, o maior plano de benefícios de Rondônia. Ligue agora e adquira sua carteirinha. Carteirinha online 69-98168-5066.
Vem pra festa. O Irmãos Gonçalves da Mamoré faz um ano. Aproveite as ofertas especiais de aniversário.
Arroz Atindi por 5 quilos, R$19,69. Carne bovina frigon contra filé vaculinha todo dia, R$36,80 o quilo. Batata molariza, R$4,69 o quilo. Carne bovina frigon costela ripa, R$15,98 o quilo. Frango congelado, Ave Norte, R$8,49 o quilo. Farinha de trigo Globo, 1 quilo, R$2,98. Sobrecoxa de frango Ave Norte, pacote 800 gramas, R$6,99. Só até segunda para Porto Velho.
Aniversário de um ano do Irmãos Gonçalves da Mamoré. Vem pra festa.
Chegou o mês do papai na BH Tintas. Que tal deixar seu lar mais aconchegante e colorido para o seu super pai? Borracha líquida Dakar 20 quilos, R$488,90 à vista. Tinta acrílica semibrilho Dakar 18 litros, R$454,50 à vista. Cimento queimado Dakar 5,8 quilos, R$117,50 à vista. Fundo preparador de paredes 18 litros, R$219,90 à vista. Promoção válida até 8 de agosto. Compre pelo nosso WhatsApp 69 99 91 84 10. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Dois terremotos atingiram a Venezuela na noite do dia 24 de junho, deixando um rastro de morte e destruição no país. Uma tragédia que destruiu grande parte da infraestrutura e se abateu sobre o povo venezuelano. Da fragilidade dos escombros, nasce um sinal de esperança, um chamado à fraternidade que não conhece fronteiras. A Igreja Católica no Brasil lança a campanha SOS Venezuela. Faça sua doação pela chave Pix, doi@caritas.org.br, e ajude a reconstruir vidas. Uma ação da CNBB e da Caritas Brasileira, com apoio da
Caiaria FM, a primeira no coração da gente.
Cuidar do sorriso é cuidar da sua saúde e autoestima. Na COS Rede de Clínicas, você tem atendimento odontológico completo, com segurança, qualidade e confiança. Implante dental, clareamento, prótese, aparelho, limpeza, tratamento de canal e muito mais. Tudo em um só lugar. Agora também com sedação consciente com óxido nitroso, garantindo mais conforto durante os procedimentos. Atendimento especial para crianças, inclusive com necessidades especiais, com todo cuidado e acolhimento. Na Zona Norte, na Avenida Calama, ao lado do Centro de Ensino Mineiro, com dentistas que somam mais de 26 anos de experiência. COS Rede de Clínicas, cuidando do seu sorriso em todas as fases da vida. Central de Atendimento 69 9 92 63 58 58.
O seu espaço de debate e cidadania está de volta. Fonte de Vida Nova.
Boa tarde, ouvintes da rádio Caiaria FM 103.1. É mais uma alegria e um agradecimento a Deus nesse dia 25 de julho de nós estarmos aqui apresentando esse programa. Esse programa é um programa simples, humilde, mas de um conteúdo muito grande, porque nós estamos falando da importância da pessoa idosa. A pessoa idosa não é só velho, não é só estar velho. A pessoa idosa tem no seu seio de conhecimento, informação, que muitos doutores e doutoras que saem de uma faculdade não têm. Porque falar de uma pessoa com 90 anos é falar de alguém que já viu muitas coisas e cada dia que ele vive, ele aprende. E essas pessoas são as mais humildes, mas são abençoadas por Deus, porque chegar a 90 anos não é querer e poder, é uma permissão de Deus, é uma dávida de Deus, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Porque muita gente que acha que é isso ou aquilo, não é nada. Que a coisa mais importante que nós temos é a vida e a saúde. E não depende de nós, pertence a Deus. Mas eu vou voltar aqui para o doutor Deusdete, que ele tem mais um destaque para fazer.
Então, 16 horas e 46 minutos, senhor Neves. Meu destaque final hoje do programa é... Eu fazendo um levantamento aí, a gente está uma discussão sobre a questão das bets, né? Sobre muitos casos de pessoas que têm tido alguns problemas e virou uma situação de saúde pública. E saiu um relatório agora que só durante a Copa do Mundo foram movimentados mais de 50 bilhões só em apostas relacionadas às
Brasil.
Bets.
No Brasil.
Isso, 50 bilhões, né?
É.
E aí a gente fica pensando, né, o quanto isso está impactando na vida das pessoas, né? Porque as pessoas estão aí iniciando um processo de ansiedade, porque quando você joga, você cria uma expectativa que vai ganhar, e infelizmente os logaritmos, eles são feitos para você perder, não para você ganhar. Em algum momento alguém tem que ganhar, mas a grande maioria vai perder e as pessoas ainda não se aperceberam disso. Então você cria uma ansiedade muito grande, essa ansiedade leva ao desespero aí das pessoas. E eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, eu joguei em 3 jogos, rapaz, por causa daquele gol lá eu deixei de ganhar 5 mil, eu deixei de ganhar 6 mil. E aí você pergunta, quanto você jogou? R$60, R$70, né? O quanto
semanal. Semanal.
O quanto as pessoas têm desperdiçado seus recursos, né? Tem levado as pessoas à depressão, muitas suicídio. Histórias, suicídio, né? Tem levado, todos os dias nós temos história. Eu acho que o caso mais emblemático é daquele auditor do Tribunal de Contas da Bahia. Por que que chegou? Porque a irmã dele também é uma pessoa... também é uma auditora do Tribunal de Contas da Bahia e está levando isso a público na tentativa de conscientizar as pessoas. Inclusive, possivelmente, será um projeto de lei e alguns ajustes já foram feitos a partir dessa visita dela no Congresso Nacional. É uma pessoa que tem abertura e tem voz e tem usado isso para melhorar e proteger melhor aquelas pessoas que jogam, né? A gente vê aí tirando o alimento da mesa das pessoas, porque quando você joga indiscriminadamente, você está deixando de levar o sustento para tua família. Tem a questão do endividamento, esse caso em específico, acho que chegou aí, todos vocês conhecem. Quando ela percebeu, ele já tinha mais de 1,5 milhão em dívidas, inclusive comprometido o apartamento onde ele morava, né? Então, a gente, todos os dias, nós temos casos e mais casos de pessoas que estão sendo sofrendo com isso, né? Então, a gente precisa ter em mente isso e alertar as pessoas, porque não dá mais para continuar desse jeito, pessoas perdendo suas vidas e entrando em processo de depressão em função de tudo isso. Mas aí o governo interviu, fez algumas... baixou algumas medidas que eu acho que em curto prazo, nem em longo prazo, nem em médio vai resolver. Mas... e fora aquelas instituições que estão aí irregulares, que é essas que são as mais perigosas, né? Que além disso não contribuem. E se nós imaginarmos, eu apresentei outro dia alguns números, que os valores arrecadados pelo governo de imposto dessas apostas não cobrem nem as despesas com o SUS, com as próprias pessoas que precisam de atendimento. Então as filas nos hospitais, nos CAPs, para esse atendimento, e a gente não vê ainda o poder público preparado para atender essas pessoas. Então fica aqui também um recado ao poder público, que a gente possa estar construindo, pensando o que podemos fazer para colaborar. Eu sou parceiro de uma instituição e possivelmente a gente vai lançar um projeto de acolhimento dessas pessoas. Assim que tiver tudo redondo, eu trarei aqui as informações para a gente passar ao nosso ouvinte. E você que tem alguém aí na sua casa que faz jogo, muito cuidado, porque também não é um assunto fácil. Aquele que joga vai negar, assim como quem faz uso de substância química. Só que vai chegar um momento que não vai ter mais como ele negar. E aí, às vezes, já está num estágio em que ele já está adoecido, que também é uma doença. Então fica aqui o alerta para que nós possamos estar pensando sobre isso também, o poder público agindo. Esse era o meu destaque, seu Neves. Eu passo para o senhor. E aqui eu já agradeço o Zé Oliveira aqui por nos assessorar para que nosso programa, para que nossa voz chegue, para que nossa mensagem chegue aí na sua casa, no seu smartphone, aonde você esteja nos ouvindo. O nosso muito obrigado pela audiência, nosso muito obrigado por estar nos acolhendo, recebendo em sua casa. E eu vou passar para o seu Neves agora, que ele vai fazer a sua mensagem final e o encerramento do programa. Então, até sábado que vem. José Oliveira, obrigado. Seu Neves, muito obrigado.
Obrigado, digo eu, pela sua participação sempre no programa, e muito importante. Você que é mais organizado que eu, tem pauta, tem destaque. Eu sou meio, digamos assim, indisciplinado. Mas falar em PET, as próprias loterias legalizadas, se você imaginar, você sentar na porta de uma lotérica ali, você vê que o maior número é idoso. E eles não estão pagando conta ali.
Verdade.
Só jogando. Eu acho que poderia a gente, e o poder público como um todo, fazer uma limitação. Porque o poder público nas lotéricas ganha muito, você sabe disso, né? Ganha muito.
E pegando o seu gancho, dentre esses ajustes que foram feitos agora para essa questão dos jogos, seu Neves, tem um dado importante. Um percentual significativo dessas pessoas que estão jogando são aposentados, são idosos e também são pessoas que recebem o benefício do governo federal. Inclusive, um dos itens que foi colocado lá é o monitoramento dessas pessoas que recebem benefício e que faz uso do jogo nas bets, né? Também, eu não sei como o governo vai conseguir conciliar essas informações, mas também é um dos pontos que está e passou batido por mim aqui.
Mas voltando às bets, o Congresso, alguns senadores, deputados e comissões estão muito atentos, porque eu tenho acompanhado sempre e tem um projeto aí de frear as bets. Eu acho que é muito importante fazer isso, e que o imposto de renda que as bets pagam é igual ao cigarro, não cansa. Não cura o pessoal que desenvolve doenças cancerígenas e morre. E vida não tem valor. Não tem dinheiro no mundo que paga uma vida. Certo? E muitas vidas são ceifadas por causa dessa prática de jogo. E você que é o psicólogo, você sabe que psicologicamente essas pessoas entram numa ansiedade, numa depressão, definha e morre. Porque é o fim do túmulo, ele não vai ter para onde ir mais. Pessoa com 60, 70 anos, está devendo 20 vezes mais do que o que ele ganha, não tem condições nenhuma. Mas, gente, hoje foi um programa, eu acho que bem interessante para informação. Mas eu falo sempre, Deodete, que esse programa não é um programa só de idoso, é um programa para falar da importância da pessoa idosa, mas é um programa para a família, para o jovem, para a comunidade, para a sociedade e para o poder público tomar ciência e ter consciência da importância que é o idoso e eles terem um pouco de atenção e agradecimento. Porque todos esses que estão aí presentes, alguém veio primeiro e fez. E abriram a vareda, abriram a picada, como se fala, e cascalaram e pavimentaram todo esse estado e essa cidade. Então nós, eu cheguei aqui há 43 anos atrás, eu estou hoje com 74, e eu já vi muita coisa pronta e daí para cá fizeram muito. E quem veio há 80 anos atrás aqui, como é que está? Então eu conheço, eu tenho um grupo aí de mais de 12 centenários, 47 pessoas com mais de 95 anos, e isso precisa esse povo ter respeito pelo poder público, pela sociedade, pela família, e nós estamos aí lutando para fazer uma agenda com esse povo, para nós fazer uma apresentação para a população da importância que tem de se cuidar desse povo. E invocando a proteção de Deus, eu darei por encerrado esse programa de hoje, Fonte de Vida Nova. Uma realização da ARAPT, Associação Rondoniense de Apoio e Promoção do Direito à Pessoa Idosa, e apresentado por mim, Dr. Deusdeto. Muito obrigado, Zezinho. Obrigado você, toda a diretoria da rádio, e que Deus abençoe a todos e cada um dos ouvintes.
Vaquejada sempre fui batalhador, consegui respeito por ser um vencedor.
Direito e Cidadania, Fonte de Vida Nova.
103,1. Supermercados Irmãos Gonçalves, onde comprar é um barato. Informa a hora certa.
4:59.
Vem pra festa. O Irmãos Gonçalves da Mamoré faz um ano. Aproveite as ofertas especiais de aniversário.
Açúcar Cristal Doce 2 quilos 4,29. Farinha de trigo Globo 1 quilo 2,98. Sobrecoxa de frango Avinorte pacote 800 gramas 6,99. Leite UHT integral Italac 1 litro 5,79. Uva Vitória embalada PG 500 gramas 6,78. Batata Molariza 4,69 o quilo. Frango congelado Avinorte 8,49 o quilo. Só até segunda para Porto Velho.
Aniversário de um ano do Irmãos Gonçalves da Mamoré. Vem pra festa.
Eu sei que irei, eu irei aonde for o Senhor.
Olá, ouvinte Caiari, sócio evangelizador, vem aí mais uma missa, missa do Clube 103. É dia 29 de julho, última quarta-feira do mês. Você e sua família são os nossos convidados especiais. Então já anota aí, 29 de julho, última quarta-feira do mês. Missa do Clube 103, aqui no pátio da Rádio Caiari, a partir das 19 horas. Aguardamos você!
Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.
Cuidar de você é o nosso compromisso. E o Hospital Santa Marcelina, há mais de 50 anos, leva cuidado,
qualidade e humanização para você. Para maior conforto, o Santa Marcelina dispõe de 2 unidades em 2 endereços. No Ambulatório Santa Marcelina, na Avenida Carlos Gomes, número 767, você conta com atendimento em mais de 17 especialidades médicas e exames. Já no Hospital Santa Marcelina, na BR-364, você conta com uma estrutura completa que lhe oferece consultas, exames e diversos tipos de cirurgias. Profissionais capacitados, tecnologia avançada e cuidado em cada detalhe. Entre em contato e agende a sua consulta. Santa Marcelina, Ambulatório e Diagnósticos, Avenida Carlos Gomes, 767, bairro Caiari. Telefone 981070192. Hospital Santa Marcelina Saúde, BR-364, quilômetro 17, zona rural de Porto Velho. Telefone 3218-2211, 3218-2201. Santa Marcelina, sua saúde, missão que vem do coração.
Há 20 anos, Rondônia recebeu mais que uma instituição financeira. Recebeu um parceiro de verdade. O Sicredi chegou com o coração aberto, acreditando nas pessoas, nos sonhos e na força da cooperação. Hoje, são milhares de histórias transformadas, comunidades fortalecidas e um futuro construído juntos. Na cidade, no campo e no coração de quem acredita em Rondônia.
No Braga Materiais para Construção, você encontra tudo o que precisa para sua obra ou reforma, com qualidade e preços que cabem no seu bolso. Aceitamos todos os cartões de crédito, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 18 horas, no sábado até às 17 horas e no domingo das 8 até o meio-dia. Braga Materiais para Construção, qualidade e tradição. Avenida Amazonas, 3115, Nova Porto Velho. Ligue agora, 69-3222-0562 ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, 69-9989-2698.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
Neste momento encerra a nossa programação local. Mas continue conosco, a partir de agora, em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio.
Senhor Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé de Roma para o Santuário Nacional. Bem-vindo. Preside a Santa Missa Dom Hamilton Manuel da Silva, membro da Comunicação Social, bispo de Guarapuava, Paraná. Os demais bispos e sacerdotes que estão sobre o altar irão se apresentar, em nome também de todos os concelebrantes que estão entre nós nesta noite feliz e abençoada.
Sou padre Tiago Barbosa, do clero de Marília, assessor da PASCOM do Regional Sul 1 da CNBB.
Dom Juarez, do Regional Sul 3, bispo auxiliar de Porto Alegre.
Dom Dimas, Regional Oeste 1, Arquidiocese de Campo Grande.
Dom Valdir, bispo de Campo Limpo e membro da Comissão para Comunicação.
Padre Tiago Cíbula, do clero da Diocese de Santo André em São Paulo e assessor da Comissão Episcopal para Comunicação da CNBB.
Dom Irineu Roman, arcebispo da Arquidiocese de Santarém, Regional Norte 2 da CNBB.
Dom Gilberto Pastana, Regional Nordeste 5, Arquidiocese de São Luís, Maranhão.
Dom Edilson Nobre, bispo da Diocese de Guarabira, Paraíba, e membro da Comissão Episcopal para Comunicação.
Nos acolhemos com uma grande salva de palmas. Bem-vindos!
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.
A graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Com muita alegria, aqui estamos os bispos referenciais da comunicação, particularmente Dom Valdir, que é o presidente desta comissão. Aqui estão padres, assessores da comunicação nos seus regionais, nas suas dioceses. Aqui estão religiosos, religiosas, pasconeiros e pasconeiras. Assim nós chamamos todos aqueles e aquelas que buscam evangelizar em suas dioceses, de modo especial no mundo digital. Também muitas romarias aqui presentes no Santuário Nacional, celebrando hoje com ênfase esse nono encontro da comunicação social, a PASCOM. Também queremos lembrar a Jornada Mundial dos Avós neste final de semana. Embora amanhã não celebramos, porque é domingo, São Joaquim e Santa Ana, o nosso abraço e nossas orações para os nossos queridos avós. Celebremos com o coração aberto, repleto de gratidão, na casa da Mãe Aparecida, e também falando com você e rezando com você, que neste momento nos acompanha pela TV Aparecida e pelas redes sociais. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e, perdoando-nos mutuamente do fundo do coração, imploramos o perdão do Senhor.
Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Chamar os pecadores, tende piedade de nós, Cristo.
Tende piedade de nós,
levantando a sua mão para a cruz.
Cristo.
Recebeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós,
Senhor, tende piedade de nós,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor e nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Sentados, vamos acompanhar, participar das leituras bíblicas da Santa Missa, a liturgia da palavra, ouvir o Senhor, em seguida a mensagem missionária, a catequese bíblica de Dom Hamilton Manuel da Silva. Vamos participar.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite. Ele disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti. Não haverá depois de ti. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra.
Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra.
É esta a parte que escolhi por minha herança: observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata.
Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra.
Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira.
Como eu amo o Senhor, vossa lei, vossa palavra.
Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos.
Como eu amo o Senhor, vossa lei, vossa palavra.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus completou com seu amor, desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Aleluia. Santo Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequeninos, Pai, revelas.
Aleluia, todo santuário.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Palmas para a palavra de Deus.
Saúdo o presidente da Comissão Episcopal para Comunicação Social, Dom Valdir, e também Dom Edilson, membro desta comissão, e juntos estamos levando adiante a missão que a Igreja nos confiou. Saúdo os bispos referenciais da comunicação dos vários regionais aqui representados. Também saúdo os padres assessores, os coordenadores leigos e leigas, religiosos e religiosas, e de modo muito especial, todos os pasconeiros e pasconeiras presentes neste nono encontro nacional da Pastoral da Comunicação. Saúdo todos vocês que rezam conosco pela TV Aparecida e pelas redes sociais. Como é bom nós estarmos na casa da mãe, a mãe Aparecida. É um espaço que nos inspira para a boa comunicação. E esta basílica, haja visto esse momento, ela é por excelência espaço de comunicação. Com Maria, nós aprendemos a comunicar tudo o que ouvimos do seu filho, não apenas com palavras, mas sobretudo, como ela nos pede, com a própria vida. Inspirados pelo tema Evangelização e Movimento, a dimensão pastoral da comunicação, temos aprofundado nesses dias o tema da comunicação na sua própria definição. Comunicação é evangelização. E evangelizar é comunicar. E seu movimento, que se apresenta, movimento da evangelização aqui para nós, se apresenta como pastoral da comunicação, PASCOM. Precisa ser vista também como transversal, perpassando todas as formas de expressão pastoral de uma paróquia, de uma comunidade, de uma diocese. De várias partes do Brasil, num total de 1.500 pessoas, aqui estão homens e mulheres da comunicação. Pasconeiros e pasconeiras, que no dia a dia se dedicam à evangelização no mundo digital, nas redes sociais, das dioceses, paróquias, comunidades, onde estão? Que serviço bonito! Esse momento pode ser, que estamos aqui, pode ser sintetizado como encontro. Uma cultura tão necessária em nossos dias, em nossos tempos, mas ao mesmo tempo tão escassa. A cultura do encontro, que tanto nos provocou e pediu o Papa Francisco. Aqui nos encontramos como família de Deus para fortalecer a fé, partilhar experiências e qualificar o nosso serviço neste espaço e missão, espaço de missão, que Bento XVI chamou de continente digital. Mas aqui também reafirmamos o nosso sentido de pertença, pertença a Jesus Cristo, o centro da evangelização e da comunicação. Pertença à Igreja, que é Cristo continuado na terra, como definiu o Concílio Vaticano II. Então, assim, partindo de Cristo, que nos envia em missão,